A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A natureza é a verdadeira mãe que gera todos, cria todos, mantém todos e todos os seus feitos. Com o tempo, vindo o amadurecimento de todos e todos chegando a esse conhecimento e reconhecimento pela evolução natural da natureza, o verdadeiro respeito à verdadeira mãe. E agora, a natureza evoluída pela fase racional, tudo se encaminhará com mais brevidade para o estado natural do seu ser racional, por evolução natural da natureza ser racional. E daí a forma evolutiva da evolução natural da natureza é completamente racional, e surgindo a brevidade pelos recursos da imunização racional, e chegando tudo e todos com mais rapidez, naturalmente, pelo amadurecimento, a conclusão natural de seu ser, e daí chegando ao seu verdadeiro natural da natureza. A forma brilhante de viver é a forma racional, natural da natureza, de tudo e de todos, porque é a forma justa e certa por ser o verdadeiro natural de ser, e daí todos aquilatando o poder natural da natureza, que é muito maior e muito mais elevado que o artificial. O artificial é fraco por fugir as regras naturais da natureza, e o natural é rígido e sólido porque é natural. O artificial é fraco e frágil porque foge às regras naturais da natureza. O natural é aquilo que é real por ser natural. O natural vibra com a natureza por ser natural. E o artifício sai fora da natureza e perde o valor natural. E há o enfraquecimento de tudo por não ter o apoio sólido natural da natureza, sendo o artifício uma coisa incompleta, e por ser incompleta é prejudicial a todos, envenena a todos, liquida a todos, porque no artifício estão os envenenamentos de liquidação da humanidade e dos seres, e tudo que foge ao normal natural da natureza está contra a natureza por liquidar os seus feitos. A natureza é a mãe verdadeira, e a mãe verdadeira não quer a liquidação de seus filhos. E tudo que for prejudicial, prejudica os seus filhos, faz mal aos seus filhos e extermina os seus filhos. Ora, a natureza que lhe gerou, lhe criou e que lhe mantém, tem sentimentos como seus filhos têm. Tem sentimentos mais nobres porque mantém os seus filhos nessa irregularidade contra sua mãe e contra seus filhos, pela armação dos artifícios que prejudicam os seus filhos e liquidam os seus filhos. Então, quem os fez, que ele gerou, que ele criou, que ele mantém, não tem sentimentos? Tem. Tem mais sentimentos do que seus próprios filhos. E por ela ter mais sentimentos do que seus filhos, é que continua a manter todos os seus filhos que estão contra ela, liquidando seus feitos. E no artifício está a poluição venenosa contra os seus filhos. Mas o artifício cegou os seus filhos de uma maneira tal que não enxergam o mal que estão fazendo a si mesmos e quanto estão contra sua verdadeira mãe. Ficaram todos dominados, embriagados, fanatizados, cegos pelos artifícios, que não dão conta do mal que fazem a si mesmos e do mal que fazem à natureza de seus filhos. O artifício enlouqueceu todos de uma tal maneira que passaram a julgar que sem o artifício ninguém pode viver. Ninguém pode viver sem a mãe abastecer. A mãe abastecendo tudo, todos vivem. Agora, se um artifício que prejudica, todos podem viver. O artifício chegou num ponto muito elevado de destruição dos filhos naturais da natureza. Ora, a mãe que abastece tudo e todos, não pode estar satisfeita com o procedimento de seus filhos, porque seus filhos criaram e adotaram o artifício para a destruição de si mesmos. E de forma que a destruição é calamitosa de viverem destruindo uns aos outros. A mãe verdadeira que gerou e criou e mantém os seus filhos não pode estar satisfeita por seus filhos adotarem as ruínas de si mesmo e daí sofrerem, penarem, sofrendo o justo pelo pecador. A mãe que mantém todos, é claro que não pode estar satisfeita. A mãe verdadeira que gerou todos, criou todos e mantém todos, não pode estar satisfeita. Mas os filhos ficaram cegos de uma tal maneira que não enxergam isso. A cegueira é tanta que atrofia as entranhas de todos de uma maneira tal que perderam a noção das coisas normais, naturais e que estão à vista de todos. Perderam a noção por estarem iludidos pelo artifício, fanatizados pelo artifício, embriagados pelo artifício, obsedados pelo artifício, sonhando com o artifício e desta forma perderam a razão do sentimento verdadeiro natural das coisas, perderam o sentimento verdadeiro da natureza, ficaram completamente cegos, não vendo que quem lhe mantém, quem lhe gerou, quem lhe criou, está olhando tudo isto. Pô, filho, quem lhe mantém, quem lhe criou, a natureza, tem sentimentos, assim como nós, só que sentimento mais apurado ainda, né?
Perfeitamente. É mais um fim de semana que nós comemoramos. No nosso calendário, temos o hábito e a tradição ainda de dedicar o segundo domingo de maio ao Dia das Mães. Mas, se olharmos direitinho, até mesmo contra o sentimento de mãe, esta data declara isso, porque é uma data comercial, né? No final das contas, ela se transformou numa data comercial aonde não prevalece o sentimento da maternidade. Por quê? Por que chegamos a esse ponto de não sentir mais a questão da maternidade no segundo domingo do mês de maio, como era uma pretensa idealização feita tempos atrás? Virou comércio. É isso?
Um dia comercial.
Ou seja, foi a forma que a verdadeira natureza, a verdadeira mãe, encontrou de poder acabar com uma tradição que também não estava certa, porque a verdadeira mãe é ela. Quer dizer, a coisa ficou tão embolada no meio do caminho que até o próprio traidor está traindo a si mesmo. E é o pensamento humano. Então o pensamento humano cria uma festa, é como que dedicando aos melhores sentimentos da maternidade e acaba transformando este sentimento de maternidade numa grande festa comercial, porque se não faturar, não é Dia das Mães. O Dia das Mães é faturamento, que na segunda-feira todo mundo começa a dizer: este ano o faturamento foi 10% maior que o ano passado. E a mãe? Onde está a mãe? A mãe aparente, a biológica. Agora tem a mãe verdadeira. E aí, como é que fica essa história? Vamos primeiro ouvir aqui a nossa amiga Nádia, que ela vai nos mostrar que essa questão da mãe biológica era a verdadeira mãe. E essa verdadeira mãe, na linguagem dos seres humanos, do pensamento, ela tinha também a mãe da criação, né? Mas na verdade, a verdadeira mãe, que era tida como mãe biológica, ela também é mãe de criação. Como é que é isso, professora Nádia? Explica para nós.
Agora, não há mais outra alternativa, e sim ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligar à sua verdadeira mãe. Você ligado à sua verdadeira mãe, tem tudo. E tendo tudo, não sofre mais, porque está ligado à sua verdadeira mãe. A mãe de criação é a mãe magnética, é a mãe do sofrimento, é a mãe da fase do pensamento. É a fábrica de reprodução de filhos e irmãos, por todos serem filhos de uma natureza só, que mantém todos. E quem mantém todos é a verdadeira mãe. Então, ligados à sua verdadeira mãe, acabou todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da vida, por estar ligado à energia pura, limpa e perfeita, e imunizado por ela. Imunizado do elétrico e magnético, que é a fase do pensamento lapidador, a fase dos quebra-cabeças, a fase das cabeçadas, a fase do pensamento, a fase do desequilíbrio de tudo, dos tormentos, dos aborrecimentos e do desespero. E assim, daí a pouquinho, todos estarão ligados à sua verdadeira mãe, e terminando a agonia e o choro da humanidade. E terminando a agonia e o choro de todos. Está aí a fase racional, a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio de todos. Minha gente, durante muito tempo nós aprendemos e nos acostumamos ao conceito de que a mãe verdadeira é aquela que gera, dá à luz, amamenta, cria, dá amor e educação ao seu filho. E a mãe de criação é aquela que não engravida, não dá à luz, mas escolhe o filho pelo coração, através do sentimento, adota-o e dá a ele o mesmo amor que a mãe biológica é capaz de dar. Desde a fase do pensamento que nossos antepassados nos orientaram assim, aprendemos assim. E nunca paramos para observar, para refletir, que se nós ao nascermos já encontramos aqui na Terra ar para respirarmos, água para bebermos, alimento para nutrir nosso organismo, abrigo para nos proteger da chuva, do frio e tudo mais necessário para a nossa sobrevivência, é porque existe uma outra mãe muito mais poderosa e generosa capaz de nos dar tudo isso, chamada natureza. A cultura racional, esta obra maravilhosa que revela tudo sobre a origem da humanidade, nos mostra a real diferença entre mãe de criação e mãe verdadeira. A mãe biológica, como nós conhecemos, é a mãe de criação, é fábrica reprodutora de filhos e irmãos, porque ela foi gerada energeticamente da mesma maneira que nós, filhos, também fomos, e depende da natureza para sobreviver tanto quanto a gente. Já a natureza, criadora de tudo e de todos, é a nossa mãe verdadeira, porque nos dá a vida e todos os recursos necessários para sobrevivermos aqui na Terra. Por mais amor e carinho que as mães de criação sintam pelos filhos, elas não têm condições de lhes oferecer meios de sobrevivência e nem têm poderes para livrá-los do sofrimento. Quando o racional superior diz que a mãe de criação é a mãe magnética, é a mãe do sofrimento, é porque todas as mães neste mundo de matéria sofrem. Sofrem na gestação, sofrem para parir, para criar, enfrentam uma série de obstáculos para dar uma boa educação aos filhos, principalmente depois da falência do pensamento, que a violência se alastrou de todas as formas e maneiras. Quer tristeza maior para a mãe do que ver seu filho querido entrar para o mundo das drogas, da marginalidade e não poder fazer nada para impedir? Já a natureza tem poderes para orientar os nossos caminhos e nos livrar das ciladas da vida se estivermos em sintonia com ela, falando a mesma linguagem que ela. Para isto, basta conhecer e estudar a cultura dela, a cultura racional que está em vigor na Terra desde 1935, nos livros Universo e Desencanto. Com o estudo da cultura racional, o ser humano vai desenvolvendo o raciocínio, aprende a se conhecer, entrar em harmonia consigo mesmo, com seu semelhante e com o meio ambiente. Somente um ser poderosíssimo e de tamanha generosidade como a natureza poderia nos dar essa oportunidade de sair da vida de sofrimento, recuperar o equilíbrio e conhecer a paz de uma forma tão simples e natural. Então, nesse Dia das Mães, a nossa homenagem a todas as mães do mundo e à Mãe Natureza, criadora de tudo e de todos, a nossa homenagem especial e eterna gratidão. Salve a Mãe Natureza!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Natureza, mãe de todos. Tem a mãe biológica e a Mãe Natureza. E se a Mãe Natureza é a mãe de todos, todos são irmãos. E a natureza sofre também vendo irmão lutando contra irmão, irmão matando o irmão. Então a natureza também sofre com isso. Mas tudo tem um fim, um dia todos entenderão que todos são irmãos e todos têm que amar uns aos outros.
Pois é, e o sentimento que a natureza tem é aquele sentimento que a gente vê na nossa mãe biológica. Quer dizer, tudo isso foi uma preparação. Na verdade, a mãe biológica, ela depende tanto quanto qualquer filho das forças da natureza, né? Então hoje nós temos que compreender realmente quem é a natureza. Mas para podermos conhecer a natureza, foi um destaque nessa fala da professora Nádia, é a questão da linguagem. Nós não falamos a linguagem da natureza, esse é o grande desvio que aconteceu, porque nos ligamos na arte. A arte é o artifício. O artifício é uma maneira de encarar a vida e a natureza e os seres vivos da forma que é mais conveniente possível, do artista. Mas quem é esse artista? É o pensamento traidor. O pensamento que trai o ser humano e que desativou a comunicação natural da mãe, da verdadeira mãe, com os seus filhos. Então, os filhos da natureza ficaram desligados da natureza justamente pela forma da linguagem. Porque a natureza fala com sentimento, muito mais sentimento do que a própria mãe, que a gente vê grandes exemplos das mães, dos pais. Existem sentimentos nobres, nobilíssimos, né, como diríamos, na humanidade. Raros, mas existem. Mas quem é que deu este sentimento para as pessoas? Para aquela mãe acalentadora que cuida das suas crias? É a natureza. Então a natureza tem sentimento. Ora, então, este sentimento é o tal sentimento que o ser humano ficou desligado por causa da linguagem. É a linguagem. Porque a natureza tem a sua linguagem própria. Tinha. Há milênios passados, ela tinha. Mas aí, então, a natureza é a mãe verdadeira. E por que que ela nos faria sofredores imortais? Por que que ela nos faz sofredores imortais? Se ela é boa, é generosa e tem sentimento, por que que ela faria filhos assim? A questão é a linguagem, ou seja, é a mudança do alfabeto. Houve uma mudança de alfabeto? Sim. Quem nos explica isso é a Bernadette Catarcione.
A causa de sermos assim da natureza, nos fazer assim, da nossa mãe nos fazer sofredores imortais, ninguém conhece a causa. Não é possível que a natureza nos fizesse assim, porque a natureza teve poderes para fazer tudo, coisas tão lindas, preciosas, como a natureza é rica de beleza e boniteza. E é isto o que fizeram. Viraram as costas para o alfabeto astrológico que todos trazem na palma das mãos, a linha reais certa da vida de todos. Regeram muito tempo com o alfabeto astrológico, mas achavam que a vida proporcionada pela natureza era muito monótona e precisava dar expansão às suas vontades e não ficar sob a regência das linhas naturais da natureza, que é o alfabeto que todos trazem na palma das mãos. O alfabeto astrológico certo, para verem que a natureza fez tudo certo e fez todos certo, e tudo para manter todos, por a vontade de ser livre, dar expansão às suas vontades, e o resultado das vontades é esse que está aí, todos sofrendo, todos penando, por não se conhecer, para verem que a mãe fez tudo certo. Mas muito não queriam a regência da natureza, e sim reger por conta própria. Aí inventaram um alfabeto artificial e ficaram todos desconhecidos de si mesmos. as novas gerações adotando o alfabeto artificial sem saber por quê, julgando ser o certo e sempre procurando o certo, e não encontrando o certo e dizendo: onde é que está o certo dessa vida que ninguém encontra? Tudo isto por desconhecer o que já se passou em eras muito antigas em outras civilizações diferentes. Civilização de astrologia, onde o alfabeto que imperava era o alfabeto astrológico, o alfabeto natural da natureza. Não havia sofrimento nenhum. Ninguém sofria, porque todos estavam certos com a natureza, por todos serem governados pelo alfabeto natural da natureza. Depois que criaram um alfabeto artificial, por conta própria, e vieram progredindo artificialmente, progredindo contra si mesmo, começaram a se degenerar, a se poluir cada vez mais, a ponto de ficarem poluídos e apodrecidos. A natureza fez tudo certo, mas não quiseram saber do certo. Uns tantos sim, outros tantos não. Como agora muitos querem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, em vida, o mundo racional, e fazem por onde? Leia um livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Então, é isso aí, né? Essa linguagem que a humanidade perdeu há milhares e milhares de anos, que foi justamente a mudança da astrologia. Porque a natureza tratava todos bem, e o que o racional superior nos revela é que nessa fase, muito, muito antiga mesmo, não havia sofrimento e nem havia morte, porque era a fase de selvagens, era o Éden, na verdade, nós podemos entender assim, o jardim do Éden, aonde todos viviam e secavam, eram quase que imorríveis ou imortais, porque o conceito de morte era totalmente diferente, porque não havia esta transformação de apodrecimento, né? Porque todos duravam um tempo muito grande, mas eram selvagens, eram nativos, né? E por serem nativos é que então criou-se essa coisa muito lenta, a evolução era tranquila, não havia problemas e coisa e tal. Aí apareceu no meio dessa história uma serpente no Jardim do Éden e reverteu tudo, e aqueles que se deixaram levar pela história da arte, do artifício, comungaram com o traidor da natureza, então tornaram-se também contra a natureza. Daí toda a humanidade que seguiu esse conceito da arte transformou-se em traidor da natureza, ou seja, traidor de si mesmo. Por isso a humanidade se transformou por livre e espontânea vontade e opção em sofredores mortais. A natureza não fez os filhos sofredores nem mortais. Ela fez como o verdadeiro Deus assim determinou, pela natureza, a construção de filhos sem sofrer e sem morrer. Mas houve essa mudança, e como houve essa mudança é uma história que nós até já relatamos aqui rapidamente. Mas o que é importante é: a natureza não criou filhos sofredores, mas aqueles que passaram do limite, ela dá a eles o tratamento que cada um merece. Então aqueles que são contra ela, ela adverte e castiga, por vezes, né, dependendo da coisa.
Porfírio, na fase astrológica todos viviam com a natureza, viviam naturalmente com a natureza, e depois deixaram de criar um alfabeto novo e deixaram de viver em contato com a natureza, de falar com a natureza, porque tudo era muito natural. E agora chegou a cultura racional, que é cultura natural da natureza, para nós conversarmos de novo, nos ligarmos de novo à natureza. Então está aí a Cultura Racional, o livro Universo de Encanto, para ligar você de novo com a natureza, para viver em contato direto com a natureza.
Ou seja, está sendo restabelecida a ordem natural, mas num patamar muito mais evoluído. Ou seja, você não tem que voltar àquele estado de selvagem. Nós, a humanidade, está passando do estado de civilizado para a linha e a classe racional, porque houve um aprimoramento, apesar de vivermos contra a natureza, esse sofrimento traduzido em amor, amor de pai e amor de mãe, podemos agora entender, resultou numa grande e forte lapidação, porque todo esse sofrimento serviu não para castigar apenas, mas principalmente para lapidar e desenvolver. E muitos acham até que conseguiram conquistar alguma coisa. Mal sabemos nós hoje que estávamos tomando uma coça, uma surra muito bem dada. Por isso é que antigamente o pensamento era chamado chuva de pau. Mas isso é assunto para outro programa. Por que chuva de pau? Porque o ser humano começou a pensar e a pensar fora dos limites. E aí abusou e tome pau. Caiu o castigo de todo filho que desobedece à mãe e desobedece ao pai. Mas no final das contas, como nós vemos na nossa vida material, quando um filho sai da linha da família e depois toma a coça do pai e da mãe, esse filho se torna, maior parte das vezes, como um grande e bom filho, porque aprendeu com os erros que ele cometeu, reconheceu e aí se recupera num nível de educação, né, muito maior do que aquele que ele poderia ter antes de cometer aquele delito, né, contra a própria mãe e contra o próprio pai. Isto é um exemplo que nós podemos ilustrar na nossa família, né, nas nossas famílias que foram criadas assim, por essa arte, mas serviu para lapidar. Quando um filho sai da linha da família, ele toma a coça e é reincorporado. Se não for, a coça não resolve, aí ele fica criminoso mesmo. E aí sai da família e quebra. Esse é o perigo de a pessoa não ter aprendido a lição, não é? Então, todo respeito à nossa mãe biológica, ao nosso pai biológico, a questão familiar, mas existe agora um respeito muito, muito maior e positivo, que é a verdadeira mãe de todos, a mãe nativa, né, Oswaldo?
Mãe nativa. E nós vamos ouvir a música Mãe Nativa com Zito.
Nada se perde nesta vida, tudo volta ao ponto de partida, com o brilhante da imunização. Terra, mãe nativa da humanidade, em teus seios só existe a falsidade, entre os seus filhos tem criação. Terra que alimenta neste mundo de maldade, mas tudo isto teve a necessidade pra se chegar à redenção. Terra, lhe agradeço com respeito e sentimento, ó mãe querida que nos dá o alimento tão natural que ninguém pôde perceber. Encontrei a grande verdade na cultura racional, a eternidade e a razão do meu viver. Só lamento o tempo perdido por na matéria tanto tempo vivido, desconhecido do meu natural. mas agora a solução encontrei. Na origem, a causa eu achei, a razão de ser um animal. Já fui puro, limpo e perfeito, por desobediência fiquei deste jeito, imbuído nesta deformação. Nada se perde nesta vida, tudo volta ao ponto de partida, ou brilhante da imunização. Mãe nativa da humanidade, em teus seios só existe a falsidade, entre os seus filhos de criação. Terra que alimenta neste mundo de maldade, mas tudo isto teve a necessidade pra se chegar à redenção. Agradeço por respeito e sentimento, ó mãe querida que nos dá o alimento tão natural e ninguém pôde perceber. Hoje encontrei a grande verdade, na cultura racional a eternidade e a razão do meu viver. Lamento o tempo perdido, por na matéria tanto tempo vivido, desconhecido do meu natural. Mas agora a solução encontrei, na origem a causa eu achei, a razão de ser um animal. Fui puro, limpo e perfeito, por desobediência fiquei desse jeito, imbuído nesta deformação. Nada se perde nesta vida, tudo volta ao ponto de partida, com o brilhante da imunização.
Ouvimos a música Mãe Nativa com Zito.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Varda Shopping, segundo piso.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet. Anote aí o site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá, livrarias e bibliotecas, e também os seus, faça seus pedidos do livro.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000. Deixe seu recado para o nosso programa.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Pois é, né, Oswaldo? Veja como que o ser humano vivia enganado pela arte das ciências, pela arte das filosofias e pela arte das religiões, que nunca conseguiram explicar o porquê do sofrimento e o porquê da morte. E a lógica sempre é nos dizer: nós estamos neste mundo, tem que haver uma explicação coerente, uma coisa lógica que justifique o porquê de sermos sofredores e o porquê de sermos mortais. Porque no nosso conceito, Deus é bom, o verdadeiro Pai, de modo semelhante. A natureza é a verdadeira mãe, também é ótimo. Por que que eles nos fariam ou criaram condições do sofrimento e da morte dos seus filhos? Como é que poderia ser isso? A verdadeira causa estava em nós mesmos, né? Éramos e ainda somos filhos rebeldes, filhos desobedientes. Então, vejam o que é que a humanidade hoje precisa. Basta compreender esta mudança relativa das coisas. Como diríamos na nossa filosofia, van filosofia, hoje com toda certeza temos, a van filosofia falava do tal paradigma da natureza e das crenças de vários deuses, e ninguém chegava a um acordo com esses paradigmas. Então está na hora do ser humano dar uma olhadinha e ver que tem que mudar esse paradigma, e tinha que acontecer algo muito importante para nos esclarecer, com base e com lógica, para nos fazer sentir e restabelecer a ordem natural, a verdadeira ordem natural, não aquela criada pela arte da humanidade, né? Então, o detalhe está diante de todos nós que conhecemos a cultura racional e por isso divulgamos para aqueles que ainda não a conhecem, que é o livro Universo em Desencanto, o livro Deus Conduzindo Todos. É Deus na Terra, e quem nos explica isso é a Heleda de Oliveira.
Só mesmo Deus, somente Deus, o verdadeiro Deus, para salvar todos. E aí está o livro Deus, o livro da solução da humanidade, da solução do bem, da paz, do amor e da fraternidade. O livro Deus, só este livro que pode apagar esta fogueira, que por todos os lados pega fogo, as ideias de todos quente, fervendo, sem saber o que vão fazer. Mas agora está aí o livro Deus para apagar esse incêndio. E o livro Deus estando na Terra é porque Deus aí está. Se o livro Deus está na Terra é porque o seu dono aí está. A fase racional é a fase de razão suprema. E sendo a fase de razão suprema na Terra, o Supremo está na Terra, a fase racional, a fase sendo racional, o racional aí está, dentro da fase, o dono da fase está dentro da fase. E assim, o mundo mais um pouquinho, o livro Deus conduzindo todos junto de Deus, o livro de Deus conduzindo todos unidos a Deus. E assim, o mundo se transfigurando deste clima inexplicável de ondas de trevas, e o livro Deus arredando as trevas, e a luz verdadeira de Deus, a energia racional, envolvendo todos de um momento para outro, assegurando a paz entre todos. Hoje o mundo é uma coisa, é de uma forma, amanhã é de outra. Hoje é bicho, amanhã é racional. Hoje é louco, amanhã está curado. Hoje é desequilibrado, amanhã é equilibrado. A energia está no mundo inteiro e tudo vai mudar. Vem dizer de repente, de um momento para o outro. Num abrir e fechar de olhos, nas mãos, de repente, o livro Deus em todos os lares. E tudo entrando em forma da fase natureza, a fase racional. Então é a vida entrando em regulagem certa, racional. E assim todos esses momentos estão já em caminho, para já. O aperto da situação de todos leva todos a procurar conhecer novos rumos para a solução de seus casos. E assim, no centro geográfico racional é diferente do centro geográfico do animal racional. O animal racional, com suas suposições inconscientes, que supõe que seja assim, que supõe que seja assado, e de forma que a inconsciência não podia registrar a forma certa por não conhecer a origem dessa deformação e degeneração. Então várias suposições diferentes da maneira de cada qual julgar a seu modo as coisas como lhes parece ser, que mesmo com o alfabeto artificial não podia redigir aquilo que não soube como foi feito, que é o mundo. Então os cálculos de matemática são cálculos primários, por tudo ficar no parece ser, por tudo ficar nas suposições de ser. Enfim, tanto parecerem uma coisa que não viram fazer e nem sabiam como foi feito o mundo que habita. Então tudo isto muito bom para uma lapidação e uma satisfação de uma forma genética do alfabeto artificial, apresentando assim a gênese do seu modo de interpretação da formação do mundo e sua criação. E todos esses julgamentos, com suas grandes falhas, sem lógica e sem base, ficando sem sentido algum por não conhecer o ideograma da gênese verdadeira da origem do mundo e sua criação. Então, por não existir uma lógica convincente e provas autênticas da realidade, tornou-se tudo isto um prato vazio? Por vaidosos que quiseram aparecer numa coisa que não viram fazer e não sabem como foi feita? Mas tudo muito bem, tudo aceito, para o desenvolvimento de lapidação do animal racional. Então, uma infinidade de suposições, de pareceres, cada qual com sua versão diferente uns dos outros, com a boa vontade de servir melhor em pareceres subjudicativos da formação da gênese verdadeira da humanidade. A vontade de acertar, a vontade de parecer que está acertando, a vontade de dizer, parece que foi assim. Então, uma infinidade de sentidos diferentes e de pontos de vista também, e de modos impressionantes, pejorativos, provando com arrogância e o sentido de quererem ser sabidos, uns mais do que outros. Então as versões todas diferentes e todas sem sentido, por não ter lógica nem base, não havendo assim um prosseguimento de atuar tantos pontos de vista numa coisa só, que é esclarecer a verdadeira gênese do mundo e sua criação. Leia o livro Universo em Desencanto.
Com o amadurecimento dessa bola de neve criada pelos seus filhos da natureza, o próprio tempo, com o amadurecimento, virá o reconhecimento e todos se libertarão por si mesmos desse ponto de vista das artes do extermínio. Tudo e todos com o tempo chegam à razão normal.
Pois é, porque a natureza é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, né? E essa compreensão é que está amadurecendo a compreensão do próprio pensador, que muda de classe e enxerga nesta revelação o seu verdadeiro raciocínio. Lapidou, aperfeiçoou e por isso melhorou. E a Arlete Conceição vai nos dar um simples esclarecimento que está na lição dos fluidos, no primeiro volume Universo em Desencanto, mostrando a nossa pedacinho da nossa história, né? Que o carbonário é que é a nossa verdadeira origem da matéria. O carbonário, aonde tudo pega fogo, né? Carvão quer dizer isso. Então vamos ouvir aqui rapidinho a Arlete Conceição mostrando como que esta mãe teve que trabalhar para, dentro desse conjunto, lapidar e chegarmos a esta nova compreensão que é o terceiro milênio.
O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria. E as consequências são essas que aí estão todos sofrendo, sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que iam se dar mal? Sabiam, mas quiseram por vontade própria progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo. E aqui estão, com o seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição. E a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção por vir, mas daqui um pouco, a salvação eterna por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente, todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação. Multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo deste conhecimento, lapidado brilhantemente para unir todos, equilibrar todos e salvar todos, pelo verdadeiro conhecimento do ser e do antes do ser, do porquê da vida e do porquê de tudo. Salve, salve!
E é isso aí, né? Aí está a instrução no livro Deus, o Universo em Desencanto, provando e comprovando que o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. A noite, o dia, a eletricidade, o magnetismo, essa coisa toda que é a movimentação da vida e a transformação de tudo nesse imenso carbonário. Mas tudo isso, meu amigo, minha amiga, ouvinte do programa Terceiro Milênio, são ilustrações do livro Universo em Desencanto, que todos tenham a oportunidade de conhecer. E aí, como nós acabamos de arrazoar neste programa a questão da mãe biológica, a mãe de criação, que a mãe de criação era um conceito, agora a mãe de criação é outro conceito, que a verdadeira passou a ser de criação, quer dizer, no conceito antigo, A mãe verdadeira passou a ser a mãe de criação porque existe a natureza, né? Aí vem aquela pergunta, na linguagem que a gente possa clarear bem a coisa, como é que fica o aparelho de reprodução nessa história toda? Porque as mães que nós chamávamos de mãe verdadeira são aparelhos de reprodução e elas também foram reproduzidas, né? Então, a mãe que era mãe vai deixar de ser mãe? Eu creio que não, né? Certamente que não. Aí vem o esclarecimento simples da Beth, nos indicando como é que ficam os valores dessa maternidade, para que a gente possa entrar irmanamente na fase racional. Entre a natureza e a mãe biológica. A natureza é a mãe verdadeira. E a mãe, o aparelho reprodutor, a mãe biológica. Mas todo mundo sendo homenageado no Dia das Mães. É a Beth.
Todo mês de maio, dia marcado, escolhido para homenagear as mães. Mães que são lembradas, presenteadas, abraçadas. E outras tantas continuam esquecidas, isoladas, desprezadas. E ser mãe não é ficar realmente esperando recompensas. Só que as mães, ao perceberem que alguns filhos não têm gratidão, por menos que essa mãe tenha feito por ele, o coração dessa mãe sente. Existe a frase, a mãe não é a que dá a luz, é a que cria. Não teria que ser criado esse ser se não tivesse aquela que lhe trouxe ao mundo. Se esse filho foi planejado, se não foi, se foi decisão superior, se destino, não importa. Foi dada à mulher a designação de ser a mãe de um ser estranho que ela não sabe o caráter, que ela não sabe que caminho ele irá seguir. Porém, mesmo assim, ela estará lá, acompanhando, apoiando, corrigindo e perdoando. Como as mães são cobradas pela natureza. Natureza essa, uma mãe exigente, rígida, que faz a mãe humana tirar até a última gota de suor e paciência. Por isso, ser mãe é ser grata a essa natureza que lhe deu a oportunidade de ter os filhos e aos filhos que trabalho e exigência não a sufocam, só a fortalecem cada vez mais. Diferente da mãe animal irracional, que fica com seus filhos só enquanto eles dependem dela, a mãe animal racional segue de perto, de longe, feliz, infeliz, realizada ou não, sufocando muitas vezes o choro, guardando muitas vezes o amor no coração e não podendo entregar esse amor. Muitas vezes, essa mãe percebe que ela não está bem, mas não deixa que seus filhos percebam, porque não quer que eles sofram. E com tudo isso, a mãe segue agradecida por ter sido coautora com grande participação de mais uma energia que veio passar um tempo por aqui. Por maior trabalho, esforço, abnegação para cuidar desse novo ser, a mulher, a mãe, até no tempo da escravatura, era só considerada como mãe escrava. O pai escravo não tinha nenhuma importância. Vê-se aí o grande valor que tem que ser dado a essa mãe humana. Por mais que se faça, que prestem homenagem, ainda assim, temos que ter como maior presente para as mães o respeito, e para a grande mãe natureza, a obediência. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Por que será que se fala tanto em florescer na fase racional? Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo, não é mesmo? E antes do fruto tem que florescer. E a Madalena resume esse contexto do florescimento no mundo racional.
As flores brilham sorrindo com seu perfume agradável em harmonia ao dia do nascimento do raciocínio na Terra. E agora, a própria natureza vai tomar providências para a recuperação do animal racional, para que todos sejam recuperados pela fase racional. E todos evoluindo serenamente, racionalmente e usando o raciocínio para se comunicarem uns com os outros, por já estarem com o raciocínio bem desenvolvido. E cada vez mais desenvolvido, passarão a se entender através do raciocínio. E vão parando aos poucos de falar, até que o raciocínio fique totalmente desenvolvido, não precisando mais da voz, da fala, para se comunicarem entre si uns com os outros. Então aí, estão em plena fase da racionalização, todos se comunicando naturalmente através do raciocínio, não precisando mais de usarem a fala, a voz, para se comunicarem. Para ver, a consagração racional é a coisa mais linda que pode existir, porque vem toda a assistência dos habitantes do mundo racional assistir à consagração de um racional. A consagração é a mudança de classe de aparelho racional para a classe de racional. E nessa consagração, o que está sendo consagrado se vê rodeado dos habitantes do mundo racional, por o natural de todos ser estes. Todos alcançarão, desde que façam por onde receber esta dádiva da verdadeira divina providência. Com a obediência e a persistência, todos alcançarão. Todos chegarão lá. Então aí está patenteado o seu estado de racional na Terra como representante do mundo racional. Cultura racional, livros, universo em desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Salve a todos!
Terceiro milênio.
E é isso aí, né? Todos alcançando agora a verdadeira solução da vida, que é todo mundo ligado na energia racional dos habitantes do mundo racional. E aí então, toda a humanidade se conhecendo, conhecendo a verdadeira mãe natureza e conhecendo a si próprios. E hoje, dado o adiantado da hora, nossa sessão de abraço vai ser coletiva.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
É isso aí então. Um abraço coletivo a todas as mães, a todos os nossos ouvintes, o carinho que temos dedicado ao programa Terceiro Milênio. É um programa de divulgação da fase racional e nós aproveitamos todas estas ilustrações dos nossos ouvintes e da nossa equipe para fazer este lindo trabalho que temos certeza das pessoas que têm sensibilidade e sabem o porquê que estamos neste mundo.
Obrigado pela sua atenção, parabéns a todas as mães, salve a Mãe Natureza, bom domingo, leia o livro Universo em Desencanto, salve.
Os que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser, você vai ver.